דף ס"ב, פאג'ינה 62, מסכת בר המציאה, ואמוס אל איניסיו, נפאג'ינה אנטריור, סגונדה ליניה דז לארגס, דויס פונטוס. איזהו תרבית המרבה פפרות, כיצד לקח ממנו חיטים בדינר זהב. בוא, אקי אוסיגינצ'י, נמישנה קומנסו כמו טיטולו, איזהו נשך, איזהו תרבית. Y a Mishnah citó primero ribit de oraita, significa ribit ketzutza, quien prestó un sela que son 4 dinarim para recibir como pagamento 5 dinarim, o emprestó dois dua sea de hitim para recibir 3, esto es asur porque ten neshej y ten tarbit, y a Mishnah llama de tarbit a cuestión de comercio, o cara anticipó dinero para comprar un kur de hitim, con dinar zahav, así está usar, es permitido prefixar o pagar adiantado, vamos a llamarlo así, y así está usar, después los hitim suben para 30, y él pedi los hitim de vuelta, y él dice, ¿você quer, que quiero comprar vino? Bueno, está bueno, entonces dice, ¿você ten 30 conmigo? Y esos 30 se transforman en vino, más vino él no tiene, y dice a Mishnah que es su. Ese segundo caso va a ser explicado con mucho detalle. Bezrat Hashem, hoy comienza esa segunda parte en Amud Bet. Mas por en cuanto nos tenemos que, lo que nos interesa ahora es saber qué tiene. Ribit de Oraita y Ribit de Rabanán. Entonces dice Agmará así. Cuando Mishnah dice es de Utarbit, citó un ejemplo apenas de Marbebe Perot. Marbebe Perot significa que Ribit de Rabanán a través de comercio. Y sobre eso Agmará dice, ate culane de Ambrina Nashalab Ribitu. Todo que falamos hasta ahora no es ribit. Y sobre eso, Agmará da explicación que a gente ya explicó así en la Mishnah, Marrabi Abau, Atkan Shel Torah, Mikan Vaelach Shel Dibrem. La primera parte de la Mishnah está hablando ribit de Oraita, Ketzutza, o sea, prefixado que le va a pagar más. Y después es apenas ribit de Rabanán, pues a gente, es una suposición que va a tener un aumento de precio. Mas no es certeza, entonces por eso es a través de Kmeka Jomenkar y de Rabanán. וכן אמר רבא, יסיר רבא הספליקה, עד כאן של תורה, מכאן ואילך של דבריהם. עד כאן, יכין רשע וילבד צדיק. יכין רשע כזה, הוא פסוק, הטרדוסון ליטראו, ליטראומנט, זה פסוק עשי. הוא רשע בי פרפרר, יהיו צדיק גאיה, כזה כי הוא רשע, כי הוא פאי. ז'ונטה ג'ינירו קון ריבית, יופיליו ארדרו, אלי עקבה גניאנדו עשה ריבית, פורקי יופיליו נוטה אובריגסון דדבולבר. Entonces dice Agmará, Atkan vetuló, haré no es lógico, si ribit de oraita o filio no tiene obligación de devolver, col shiken ribit de rabanán. Entonces dice Agmará, el afilo Atkan y ajin rasha bilba tzadik. Atkan ribit ketzutza, en la primera parte de la Mishnah es ribit ketzutza, ribit prefixada que ribit de oraita, mikav vaelach avak ribit, todo ribit de rabanán se denomina como avak ribit. Punto. Ahora nos vamos a hacer un machloket, a partir de ahora, por casi más o menos un amut, la gente va a entrar en esto, después la gente va a entrar en otro asunto ligado con esto también, sobre la cuestión, ¿cuál es la diferencia si es ribit de oraita y es ribit de rabanán? Tenemos una idea que es Rabbi Lazar, que dice lo siguiente. Amar Rabbi Lazar, ribit que tzutza y otza bedayani. Ribit que tzutza, que es ribit de oraita, cuando cara empresta 100 para recibir 120 y ya cobró 120, el Yotza Bedeyanim, que es el que un devedor puede ir a Ubedit y pedir un reembolso de este ribit. Abak ribit en a Yotza Bedeyanim. Ahora, Abak ribit cuando es ribit Rabanán, lo Yotza Bedeyanim. Sobre esa segunda parte, no te machloket. Ribit de Rabanán, ukara, por ejemplo, sea BCA, o en el caso de la Mishnah, él puso el dinero para recibir frutas y no había salido ainda el shahar, o que es prohibido hacer mi de Rabanán, mesmo que después subió preso y el cara recibe más. Ribit de Rabanán no tiene obligación de devolver, en eso no tiene machloket. Machloket va a ser apenas el ribit ketzutza. Que Rabbi Lazar, como vimos, sustenta que ribit ketzutza y otza bedayanim, y Rabbi Yohanan Amarna sigue en la secuencia, afilo ribit ketzutza, name ena y otza bedayanim. También ribit ketzutza no yotzet bedayanim. También ribit ketzutza no tiene obligación de devolver. La verdad es no adianta el devolver. Eso que estamos viendo ahora en la idea de Rabbi Yohanan, pues es más ver un motivo. Dice ancora Amar Rabbi Yitzchak, Maita Amar Rabbi Yochanan, perché lui è Otsa Vedayanim, di Amar Kera, dice un pasuk, c'è un pasuk in Yeheskel che dice il seguente, Beneshech Natan Betarvid Lakach, Behai lo Yehie, Viver no Vivira, et kol ha-tohevot ha-ele asa, mot yuma damav bo yihye. Morrer morrerà damav bo yihye. Este è un pasuk in Yeheskel, e Rabbi Yochanan fa il seguente drasha, d'accordo a Rabbi Yitzchak. Beneshech natan betarvid lakach vechai lo yihye et kol ha-tohevot ha-asa ele mitan itan, velo li shavon, apenas ten mita mide shamayim. Ma se non ten shavon, mita mi divrei Kabbalah, non esiste nella Torah, chiuv mita sobre il sur ribit. Mais, un pasuk in Yeheskel che chiama questo di Brei Kabbalah, ossia in una vita scritto le mitan itan velo le ishavon. Rabadava rabba marcherà altikach, rabada barca dice proprio pasuk del ribit altikach meito neshech betarvit viareta melokecha. Así dice pasuk na Torah agora altikach meito neshech viareta melokecha le moranitan velo le ishavon. Appena la persona transgredi il fatto di non aver tirato ira chamaim e ossia ten temor Hashem e egli non ha devoluzione, non conserta il peccato. Rava amar mi gufe de crasha mi ale. Rava dice il proprio pasuk in Yeheskel, te intendi che non ten che devoluzione. Perché? Mot yumad damav bo iye. Uxu malveve ribit le shofre damim. Fui comparato malveve ribit come assassinato. Ma shofre damim lo nitnu le ishavon, af malveve ribit lo nitnu le ishavon. Punto. Então, os três interpretarono l'idea di Rabbi Yochanan, ma su machloket eum, Rabbi Elazar dice che ribit ketzutza yotza bedayanim, e Rabbi Yochanan sustenta che ribit ketzutza ena yotza bedayanim. Agora vamos ver un motivo di Rabbi Elazar. Amar Rav Nechman bar Yitzchak, amar maita amad Rabbi Elazar, qual è un motivo di Rabbi Elazar che dice che si yotza bedayanim? De onde te un adica in un pasuk che un ribit che un cara cobrò e un altro devedor pagò con plena conscienza, aceitando tutto il contratto, e gli paga il ribit, tem poder di devoluzione por parte del Bedin, se il cara va a reclamar, de onde a gente sabe, de amarcherà. O Pasuk dice, là in ribit, alti kami to neshech betarvit, di areta melokeja, vehe ahija imach, questa ultima frase, vehe ahija imach, traduzione, vivirà seu irmão con você, significa, dice Rabbi Yitzchak, dice a haderle devolva o valor o acrescimo del ribit che vosè cobrò de eli che echi echi de nihe bahadach tenga acrescentar para che eli esteja ben con vosè. E questo che dice vejea jejeimah in un sentido, perché pasó che qui dice vejea jejeimah che te abbe con ribit vejea jejeimah, dice Rabbi Yitzchak, che este motivo Rabbi Lazar che depois che cara transgrediu pecoi eccetera e li tiene condizione di devolvendo questo, e li fica bene con un altro, e li volta e conserta il peccato. Así sustenta Rav Nechman bar Yitzchak questa drasha di Rabbi Elazar che dice che ribit che tutsa yotza bedayanim. Molto bene. Da Rabbi Yohanan, ai vehe ahi chaimach mai avidle. Che Rabbi Yohanan fa con questo pasuk vehe ahi chaimach? E Agmara trae agora una drasha che non tiene nada a ver con ribit. Mi va el ele que de Tania. Nos usamos este pasuk. Veje a hija y mach para una cuestión ben Adam le javeró sobre un grande machloket que chía entre Ben Petorá y Rabbi Akiva, famosísimo. No te ave con asunto de ribit. Shnaim shealche de Tania. Shnaim sheu mealchim baderech. Ten duas personas que estaban andando, estaban andando en un camino, en un deserto. Ubiyahad, ubiyadehad meim kiton shelmaim. Y un delis tein, un calchit de agua. In shotim shne metim. Agora, de agora, a te llegan un próximo punto que tenga agua, o una ciudad próxima que tenga agua, si os dois beben de este canchiu, os dois morren. Certeza, no ten duda. Vim shote hadme, y si un bebe apenas, magia le yishuv, él llega a un lugar donde ten agua. Veo ben petora y faiz drasha, drash ben petora, mutav si ishtu shneem, viamuntu, ועליר אחד מהם במיטתו של חברו. פרפריבי וקיום בבא, כאוס דויס, פרדון, כאוס דויס בבא, ומורר אוס דויס, איום דה פרוווטרו, יסי אוס דויס, יס אסי הלכה, אסי דיס בן פטורה, מזמו כאוס דויס בן פלסר. עד שבא רבי עקיבא ולימד, Até que veio Rabi Akiva e fez drashá deste pasuk. A tradição vivirá seu irmão com você. Mas primeiro está você. Hayecha kodmim li hayecha vercha. Rabi Akiva se manifesta que existe isto quando o cantil pertence a um e tem água suficiente também para um, ele bebe primeiro. Por quê? Como vão que se tem água para os dois, para sur que tem que dar para o outro? A questão é que não tem. Esse é o caso. Muito bom. Então, Rabbi Yochanan diz que este Behaichaimar se refere sobre isto. Rabbi Yitzhak, Rabbi Lazar, perdão, disse não. Behaichaimar é para a questão de ribit. Como é a sequência no passo de ribit? Em princípio está falando de ribit. Significa que tem que fazer reembolso do ribit se cobrou ribit que tzutzá. Agmará vai trazer perguntas. Vamos com a primeira. Metive. Então, de novo, qual é o machloket? Rabbi Lazar diz, ribit que tzutzá, yotzá, bedayanim. Rabbi Yohanan sustenta, ribit que tzutzá, ena yotzá, bedayanim. Vem Agmará e pergunta Metive. Tem a Mishnah, lá em Masechet Bava Kamá, que diz o seguinte. Iniah lahem ba'eviem ma'ot sharibit. O pai deixou como herança dinheiro de ribit. Afalpi sheyodim shel sharibit. E eles sabem, os herdeiros, que este dinheiro que ele tem nesta gaveta é tudo que ele fez com ribit de oraita. Diz a Mishnah, enan hayavim lahziran. Os filhos, herdeiros, não têm obrigação de devolver. Até aqui a Mishnah, daqui eu deduzo, eu faço o seguinte. Mas isso que é por causa que os filhos. Ah, bem, mas se estaria o pai vivo, Hayab Lahzir, Kushia, para Rabbi Yohanan, que disse que não, responde agora, Bedinu de Abu Namelo Mehayab Lahzir. Pela Lahá também o pai não precisa. Então, por que a Mishnah falou dos filhos? Veaide de Kabay Lemit Nesefa, já que na sequência daquela Mishnah existe um din que os filhos sim têm que devolver. Quando? Inias lema bien para betalit. Se o pai deixou alguma peça exclusiva de ribit, por exemplo, uma vaca ou uma roupa, e todo mundo quem vê e vai dizer, olha, esta é a vaca que o falecido cobrou de ribit, ou esta é o talit que o falecido cobrou de ribit. Neste caso, becol davar mesuyam, ou toda a peça que é uma peça que se sabe que foi cobrada por ribit, Hayabim leazir, mi pene que boda bien. Então, já que na cefa está falando que inclusive os filhos têm que devolver quando é uma peça exclusiva, também na merrecha pedido. Por isso a Mishnah também falou na recha dos filhos que eles não têm que devolver. Mas na verdade, quando é ribi que é dinheiro, mesmo ele próprio não tem que devolver. Assim Rabbi Yohanan interpreta. Pergunta a Gmará agora, de ane mi pene que boda mi mehaibe. Agora você me diz que quando tem talit, ou tem uma pará, os filhos têm que devolver. Por quê? Carecan, por caboda bien, carecan venasive ameja lotaor, veose maase ameja. A Torá, certo, sempre que tem que respeitar a honra, inclusive de um falecido, é quando ose maase ameja. Mas se ele não ose maase ameja, como no caso aqui ele emprestou berribit, então não. Então não tem que devolver, mesmo que seja uma peça reconhecível, ou é uma coisa que todo mundo sabe. Responde a Gmará que de Amar Rabbi Pinhas Bishmed Rava, lá está se tratando que os filhos têm que devolver por aquilo que está se tratando na situação que dice Rabbi Pinhas. Que dice? Beshaasa Chuba. Ahaname Beshaasa Chuba. Está se tratando que antes de falecer ele fez Chuba. E Asa Chuba Mabai Gabe. Si fez Chuba, ¿por qué no devolveu? Se lo explique la Zira Chemet. No consiguió devolver hasta que ele faleceu y por eso los filhos en honra o pai têm que devolver. Mas se é dinheiro, mesmo o próprio cara não tem que devolver. Muito bom, foi respondida a pergunta. Continuamos com o machloque, de novo. Rabbi Lazar diz, ribit que tzutza yotza bedayanim. Rabbi Yochanan diz, ribit que tzutza enay yotza bedayanim. Agora traz uma seguinte pergunta. Metive. Agazlanim umalve berribit. Os gazlanim e aqueles que emprestam com juros. Afalpi shegabu, mesmo que eles cobraram, mas dirim, devolve. Assim diz a Barraita. Pergunta, antes de entrar em Malve Beribit, o Gazlanim, mais a Falpiche Gabu, que em Gazlan existe cobrança? E Gazul, Gazul. Se ele roubou, roubou. E não Gazul, Gazlanim, caridade, porque chama ele de Gazlanim. Elaima, corrige. A explicação da Barraita é assim. Elaima, Gazlanim. O Mainil, Malveber Ribit, Gazranim, que são, que Gazranim estamos falando aqui? Gazranim, que são Malveber Ribit, Afalpi, Shegavu, Mazirim. Mesmo que cobraram, devolve. Também furacha aqui na Barraita, que tem a obrigação de devolver, e em princípio está falando em Ribit de Oraita, Ribit de Zuzá. Então você está vendo claramente como Rabi Lazar cuxia para Rabi Yohanan, responde a Agmará, Tanaehi, na verdade isto aqui, é Mahloket Tanaim, se tem que devolver Ribit de Zuzá ou não, é Mahloket Tanaim, assim Rabi Yohanan vai responder, e Rabi Yohanan sustenta como aquele Tanah que diz que não, de Tânia, Rabi Nehemia, Rabi Eliezer, Ben Yaakov, Potrime, Tamalve, Betarev, מבינה שיש בהם קומאסה. רבי נחמיה, רבי אליעזר בן יעקב דיזן, איזנתן, הוא מלווה, הוא קריאדור, הוא ערב, הוא פיאדור, דקה איזנתן. איזנתן אלי דה טרנסגרסאו, או איזנתן אלי דה מלכות, מפני שיש בה קומאסה, פויסל איסטן כמו קונסרטר אסטה פקאדו. כסיניפיקה תן כמו קונסרטר? En principio significa, tem como consertar, devolvendo os juros que eles pegaram. Então você está vendo, mi penexi es kumase, mai kumase, lav mishum de ambrina lo leu kumo aduro, que quer dizer que tem kumase? Que eles, nos dizemos, olha, não recebe malkut, sabe por quê? Porque é um lavanita classe, porque eu digo para eles, olha, você cobrou ribit, ok, se pecou, transgrediu, agora se devolve, kumo aduro, devolva, michlal, ou seja, que o Tanakama de Rabi Nehemia e Rabi Eliezer ben Yaakov, que é Rabi Nehemia e Rabi Eliezer ben Yaakov, isentam o malvê de Malkut porque tem como fazer. Quer dizer que quem discute com Rabi Nehemia, Michel e Tanakama, Sabarla, Beneaduren e Nolis, não tem que devolver, e por isso eles transgridem. Então, a priori, o Machloket, se tem que devolver ou não, repito que tu sabe, Machloket Tanai, assim Rabi Yohanan que responder, diz a Gemara, lo, mai kumaser e cro estar. A quinta diz, talvez a Barraita lá está falando quando ainda não cobrará. O documento de empréstimo já foi feito, ainda já prefixou. É um preço 100 para receber 120, tem um fiador lá. Ainda não chegou a data de pagamento. Aqui, antes de cobrar, existe esse machloket. Quer dizer, que todo mundo, assim Rashi explica, todo mundo vai sustentar, como Rabi Yohanan, que se o cara já cobrou, não devolve. Assim Rashi explica, Rabi, estou só da contra. Se já cobrou, não devolve. E o machloket está aí, aqui. É que justamente é se ele não cobrou ainda, se eu mando ele rasgar o estar. Então diz a Guará, peraí. Mas como assim? Ele cobrou a estara. Então quer dizer que Rabi Nehemia e Rabi Lazar ben Yaakov sustentam que o cara não transgride porque ele tem a condição de rasgar o documento antes de cobrar. E Tanakama diz que sim. Diz a Maika Savar. Que sustenta Rabi Nehemia e Rabi Lazar ben Yaakov? E Kassavar estará o medikvot que gabuidame. Abdu Israel. Se ele sustenta o estar uma vez que foi feito o documento, é como se fizesse que já está cobrado. Então, já do momento que escreveram o documento, já transgrediram. Então, que adianta agora? E lá, que gabuidame, alô, abu, pero clube. E se não se considera como cobrado, não fizeram nada ainda. Eles só fixaram que vai ter ribit. Responda a Gmará para entender o machloket. Leolam Kassavar Shtar Ahomed de Gabu e lá na Barraita, certo? Sempre na Barraita. Leolam Kassavar Shtar Ahomed de Gabu Dav que Gabu Dame, não se considera cobrado. De Akamash Malan e nos vem ensinar que está na camada Rabi Nehemia. Rabi Nehemia isenta, não é que Gabu e por isso os caras não transgridem, tanto o malvê credor como o fiador. Mas, Tanakama sustenta Shumam Miltai. Tanakama que discute com ele e sustenta que já transgridem, por quê? Porque só o fato de taxar o ribit no documento já se chama transgressão. A Hiname Mistabra, que existe uma ideia assim, de Tnan, como nós vamos ver aqui, no próprio Ezeuneshek mais para frente, Velu Obrim Belotase, quem transgride na hora de fazer um documento de ribit que tutsá, diz a Mishnah lá aqui mais para frente, Amalvé, o credor, o Lové, o devedor, o Arev, se tem fiador, Veha Edim, e as testemunhas que assinam e dão validade para o documento. Mishra Makulu Abud Maase, todo mundo também vai cobrar, ou pode cobrar, ou vai pagar, se é fiador, inclusive. Ela Edim Mai Abud, mas os Edim que fizeram, eles nem recebem, nem nada, só está autenticando. Ela lá, Shma Minah de Shma Miltai, Shma Minah. Então, esse Taná, que é Tanakamá de Rabi Nehemia e Rabi Eliezer ben Yaakov sustentam, que justamente existe aqui uma questão de Shumá, o fato de taxar o Ribbit já transgride. E por isso, e esse é uma Machloket lá, mas não se trata se já cobrou, se devolve ou não devolve. Muito bom, ficamos com este Machloket. Rabbi Lazar sustenta, Ribbit Ketzutza, Yotza Bedayanim, e aliás, assim é Alahá. Ribbit Ketzutza, Yotza Bedayanim. O devedor, mesmo que ele consentiu, mesmo que ele pagou, depois pode vir no Bedin e reembolsar esse Ribbit. E o malvado Ribbit tem a obrigação de dar o credor. Rabbi Yochanan sustenta, malvado Ribbit, lo Yotza Bedayanim. Ribbit Ketzutza, lo Yotza Bedayanim. Nós, é bom lembrar essas duas ideias, porque a gente vai usar isto. Agora, a Gemara vai trazer, conforme Rashi está falando da ideia de Rabbi Lazar, que diz que Yotza Bedayanim. E vai trazer uma comparação entre os dinim da Torá e os dinim universais. Certo? Dinim da Torá e dinim dos Goim, para fazer um paralelo, para você saber quando pode reembolsar o ribito ou não. E a Gemara vai com algumas linhas com isto. Vamos prestar atenção, que tem informação aqui que a gente não viu ainda. Não é difícil, mas tem um pouco de informação. Diz a Gemara assim: Amar Rav Safra. Chega Rav Safra e diz assim: Kol she'ilu bedeneim motzi'im milove lamalve. Pela lei deles. Quando eu falo deles, quer dizer dos goim, certo? Se pela lei deles motzi'im milove lamalve, tiram de lové para uma, tiram do devedor para o credor, por exemplo, um caso típico de Ribbit Ketzutza. Você fez um contrato de empréstimo, emprestou 100 para pagar 120. Chegou a data de pagamento, o cara vai no, na justiça, vai no cartório, ele vai cobrar 120. Bedinemo, sim, mi lové la malvé. Bedineno, no nos alajá, magzirim mi malvé la lové. Tem reembolso. Mesmo que o cara cobrou, tem reembolso. Por quê? Porque Ribbit Ketzutza, como Rabbi Lazar, que disse que Ribbit Ketzutza, Motziim, Yotza Bedayanim. Então, Bedineno, mas entenderam a comparação outra vez? Bedinem, não lei deles, Motziim e Lobe la Malvé. O cara não quer pagar, me Ribbit. Meu amigo, vai no cartório, cobra, e não tenho que falar que Ribbit não existe esse negócio. Bedinenu mahzirim mi malve la lobe. Este é o lado que motzi. Continua Rav Safra falando e depois vamos ver em que caso se trata este segundo lado. Kol she'ilu bedinenu emotzim mi lobe la malve. Toda la ha, que bedinenu, na lei deles, não tiram de lobe la malve, quer dizer que ele não tem poder de cobrança, não consideram isto juros. Bedinenu en mahzirim mi malve la lobe. Na nossa lei, na nossa Torá, nos dinim da Torá, não se tira se o malve já cobrou dele para devolver para o lobe. Pepa Estu está falando de Ribbit de Rabanan. E agora vamos analisar essa segunda parte, porque é complicada, porque temos muitas alajot. Que bedinehem motziim, pelo menos a Gemara vai citar duas, Bedinehem, na lei deles, tiram do lové para o malvé, e Bedinehem não é mahzirim, porque é Ribbit de Rabanan. Amarle a Baia e a Rabi Yosef, veclalau, isso é uma regra. O primeiro lado se entende. Si, o primeiro lado qual é? O que está claro é Pashu. Si Bedinehem motzim, que é Ribbit Ketzutza, Bedinehem não mahzirim. Certo? Mahzirim. Porque Bedinehem motzim, na lei deles tiram porque o Ribbit Ketzutza foi combinado, está contrato, está consciente, pagou, combinou, assim não, cobra, meu amigo. Então, Bedinenu Mahzirim. Mas o problema é o outro lado. Kol she'ilu bedinenu en motziim milove la malve. Na lei deles não tiramos do lobe la malve. Bedinenu também não mahzirim, se o cara cobrou. Amar le Abaye le Rabbi Yosef, veklalau, é uma regra. Veare se'a be'se'a. Que se'a be'se'a? CABCA significa assim: eu empresto para você uma tonelada de trigo. Você precisa ter uma entrega hoje, não tem trigo. Eu empresto uma tonelada de trigo. E para você devolver daqui a 30 dias uma tonelada de trigo. Não tem Ribbit no empréstimo. É uma tonelada por uma tonelada. Mas também proibiram fazer essa transação. Por quê? Porque o preço do trigo pode subir. E se eventualmente subir, vai ter Ribbit. Isso se chama CA, BCA e Ribbit de Rabanan. Agora, Bedinehem, Motzim, Milove la Malve. na lei deles, se tem um contrato assim, então chegou a data, 30 dias, a polícia, o cartório, o juiz vai lhe fazer o carajá, que sim, senhor, o senhor tem que pagar, devolver essa tonelada de trigo. Mocim, milo, 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 Bediné, mocim. O Bediné, não é? Mas ele, milo, 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 para nós, que se o cara transgrediu e fez um empréstimo de CA, BCA, depois do pagamento, já prestou a CA, já devolveu a CA, mesmo que subiu o preço, não vai pagar a diferença. Porque Ribid Rabanan, lo marzirim. Ribid Rabanan, lo mozziam bidayanim. Ribid Rabanan, mesmo que o cara teve lucro, não devolve. Então você vê que sua regra está furada. No din de CA, BCA. Amarle, disse Rabbi Yosef, a regra está certa. Só que aqui, no caso de CA, BCA, inu, eles, quando eles exigem o cara pagar e devolver a tonelada de trigo, betorat picadon ataleiade. Eles betorat picadon, eles não entendem que isto é um empréstimo. Eles entendem um contrato desses, eles entendem como se fosse que alguém deu de guardar uma tonelada de trigo para depois de um mês devolverla. Não é empréstimo. Quando nós aplicamos a regra, diz Rav Safra, a regra de Rav Safra é quando tem denominado como juros. Aí, é isso que está valendo na regra. Mas aqui, apesar que você tem razão, que furou a regra, mas não é a regra que furou, porque eles, o que eles mandam o cara devolver a tonelada de trigo, é como alguém que depositou uma tonelada de trigo com ele e está devolvendo. Ok? É ponto de vista. Ok? Diz a Gmará, agora pergunta outra pergunta. Vou trazer outro caso. Amale Rabena Rabashe Bare Mashkanta Belona Haita. O que quer dizer Mashkanta Belona Haita? A gente vai estudar bastante sobre isso. Um sujeito empresta 1 milhão para o outro. E diz para ele, olha, meu campo aqui fica, o campo fica com você, credor. Todo o tempo, quando eu devolver 1 milhão, você me devolve o campo. Por enquanto não devolver 1 milhão, mas com, certo? Mas canta, belona haita. Agora, pela lahá nossa, o devedor que ele pegou 1 milhão e ele está dando o campo, ele está dando um penhor. Então o credor, que na verdade seria o comprador do campo, não pode utilizar, lo yajolejo el perot. Por que ele não pode comer perot? Porque se ele durante, vai ter 5 anos para pagar a dívida, e durante esses 5 anos ele foi usufruindo do campo, quando conclui de pagar a dívida, ele usufruiu do campo de graça, e isso é ribit. É ribit de Rabanan, de novo. Por quê? Por que ribit de Rabanan? Porque não é se o cara vai trabalhar o campo, vai ter perot, pode ser que o campo não vai dar perot. Ele contrata, eu tenho o campo como mascon. O que vai fazer com o campo? Não interessa. Belona haita que diz sem descontar o uso ou o usufruto do campo. Não abate a dívida com o uso do campo. Isso é mascanta, belona haita, sem descontar nada da dívida. É proibido me dar rabanan. Então, bediné, motziim milo vela malbe. Bediné, se eventualmente o devedor, que é o dono do campo, usufruir, ele entrega o campo como mascon, ele usufrui, tiramos, meu amigo, você devedor, deu como penhor, você tem que deixar na mão do credor que usa o campo agora. Então, bedineem, mozim, milo, vela, malvê. Então, tem que ser usufruto unicamente do malvê, não din deles. Virou a página. O bedineno, en mazirim, mi malvê, la lovê. E no nosso din, mesmo que é proibido, porque me dará banana, se eventualmente o cara teve usufruto desse mascon, deste campo, não devolve. Então você está outra vez está furada a sua regra. Responde a Gmará, Amarle, Inu Betorat Zvine Ataleiadai. Eles consideram isto uma venda. Quando o cara dá como penhor, ele na verdade faz já um contrato, que se não paga a dívida vai ficar o campo com outro. Então já considera isto como uma venda e por isso ele chama que tomou posse. O credor já se chama comprador. E por isso não se considera, não entra na regra de Rav Safra. Rav Safra quando chama quando isso é empréstimo. Então, diz a Gmará, tá bom. Então você me está dizendo isto não, isto não, isto não. Então quando aplicamos a regra de Rav Safra? E da col sheilu bedenem de kama Rav Safra, mai atalashmin. Em que caso está falando? Outra vez, a primeira parte da regra da Rav Safra está clara. Que é Ribit Ketsutsá. Que no din deles tira do devedor. E no nosso din, Yotzabe Dayanim se cobrou de força de reembolso. Mas a segunda parte do din, em quando se aplica? Então diz a Gemara, Hiata la Shuina. Kol Sheilu Bedine Motsi Milove la Malve Bedine no Mazirim Milove Malve la Vea. Primeiro lado da regra que funciona. Que já dissemos, repetimos algumas vezes, que sim funciona. Quer dizer, no din deles, tiramos do devedor para o credor e no nosso din devolve do credor para o devedor através do bedin, mais nenhum ribit que tu sa. O que da Rabi Lazar, como Rabi Lazar, isso que quis falar que era como Rabi Lazar. Com Sheil, o outro lado. Com Sheil, o bedinem, emotim, bedineno, emarzirim. Que na lei deles, no motim e bedineno, em marzirim. Berribit mukdemet e ribit meuheret. Em um caso, aplicamos a regra unicamente em ribit mukdemet e ribit meuheret. O que significa ribit mukdemet e ribit meuheret? É uma Mishnah que nós vamos tomar mais para frente. Ribit mukdemet e ribit meuheret, que significa assim? Eu quero pegar um empréstimo de Reuben. Então, já mando para ele um presente. Um mês antes, chegou Rosh Hashanah, antes de Rosh Hashanah, já mando um presente para ele. E já estou fazendo a cabeça dele, eu mando com a intenção de receber um empréstimo dele sem juros. Mas já mando um presente para ele de antemão. Não está ligado com a dívida. O ribit meuheret significa depois que ele me emprestou e já paguei. E eu mando um presente para ele também. Isso se chama ribit meuheret por causa do empréstimo. Tem detalhes dessa halakha. Mas existe ribit mukdem, ribit meuheret. Isto aqui, bedinehem, não existe. Não está atrelado à dívida. Nunca vai ser chamado juros isto. E nunca, não tem poder de cobrança o credor disto, porque não está combinado no empréstimo. Então, bedinehem lo motzim e bedineno en machzirim. Se o cara fez e é proibido fazer ribit mukdemet, ribit mukheret, que é proibido me dar rabanan, também se o cara fez e ele deu lo motzim. E sobre isto se aplica a regra da nossa. Muito bom. Esta é a introdução do DAF de hoje. Vamos lá. Agora vamos dar início à parte da Mishnah. Vamos abrir a Mishnah, dois da Pima atrás. Vamos ver o caso de ribit de comércio, que através de comércio, que a Mishnah cita, e vamos tentar interpretar. Nós vamos ter três interpretações. Duas a Gemara vai vemos no DAF de hoje, que a Gemara contesta, e depois vamos ver uma terceira Bezrat Hashem amanhã. Vamos lá. Ketzad, eu leio a Mishnah. Lakach emeno hitim bedinar zahav vakur. Ben Reuben diz para Shimon olha. Vechen ha-shaal. Saiu já o preço commodities de hitim. Vamos ver que tem vários shaarim, mas não importa. Saiu o shaar permitido. Lakach emeno hitim, então foi bedinar zahav. E este é o cur, custa um cur de hitim, um dinar zahav. E assim o shaar, eu combinei com ele, olha, eu pago para você um dinar zahav, e está comigo, já é meu. Não vou pegar hoje. Não vou pegar, mas está aqui o dinheiro. Ok? Andu hitim beshloshim dinarim. Passam 2 meses, sobe o hitim para 30. Porque assim era comum. Saiu o shaar, depois o shaar ficou mais caro. Agora ficou por 30, em vez de 25. Dinar Zahav é 25 moedas de dinarim de prata. Agora está 30 dinarim de prata. Quando subiu a 30, eu chego do fornecedor de trigo e digo para ele assim, Amarloten mi hitai. Bom, chegou a hora, me devolve os hitim. Shani rotze demohram, eu quero vendê-los agora por 30. Ve rotze demohram velikah maemiaim, eu quero comprar vinho. Amarlo, disse o fornecedor de trigo, disse assim, eu não vou dar o trigo para você. Qual que você quer? Vinho? Comprar vinho? Tá bom. Quanto vale seu trigo agora que você comprou? O cur vale 30. Então você tem 30 comigo. E agora vamos ver quantos litros de vinho dá 30? Quantos barris? E ele, e eu não tenho vinho para oferecer. Eu tenho hitim, mas não tenho vinho. E na hora da hitim yatsa ashar, e na hora do vinho parece ser que também yatsa ashar, e mesmo assim eu não posso. E a pergunta é por quê? ¿Por qué quando você transforma o seu time em dinheiro? Depois que subiu o preço. Por que? Vamos ver. Por que quando começa e paga no começo, e a achar, eu posso fixar e fechar uma quantia de trigo, um cur de ritim. Fechei, beleza. Mesmo que não recebi. Depois, quando sobe o trigo, posso receber o dinheiro, posso receber o ritim? Posso. Não tem problema. Posso receber o cur inteiro. E agora ele me está dizendo, me está oferecendo, o fornecedor de ritim me está oferecendo, me diz assim, olha, você tem 30 comigo, 30 de dinares que é certo, e agora vamos transformá-lo em vinho. Vamos supor que dá 1000 litros de vinho. Não posso. Ai, atzachar, por que não posso? Esta é a questão desta parte da Mishnah. E vamos ver uma primeira explicação. A Gemara vai contestar. Vai trazer uma segunda explicação e a Gemara vai contestar. Não que os dinim que vão ser citados não são exatos assim. Pode ser que sim sejam assim, como vai dar a explicação, mas não encaixa na Mishnah. Vamos lá, diz a Mishnah assim. Quetzal lakah, vamos lá na Gemara de novo. Lakah emeno, estou tentando ser o mais claro possível. Lakah emeno hitim bedinazava kur vechenashar. Pergunta a Gemara. Vechien lo yain maieve? Que problema tem na segunda taxação, quando ele faz, quando ele faz a taxação de vinho, se não tem yain? Qual é o problema que não tem yain? Veatan yain poskima la perota chietze ashar. Nós vamos estudar, na verdade, uma Mishnah. Beatnan, em posquímela, pero não posso fazer esse tipo de negociação se lo yatsa achar. Mas yatsa achar, posquím. E aqui, a falpiche enlazé, e eslazé, e o motivo, porque quando yatsa achar posquím? Porque o importante é que ele tem o dinheiro. E eu estou dando o dinheiro, e ele com o dinheiro, mesmo que ele não tem para fornecer, mas ele pode, yatsa achar, pode comprar na outra esquina. Então, como ele pode comprar na outra esquina, se para efeito de alahot ribit, não para efeito de kinyanim, porque o cara não fez mexijá nem nada, mas para efeito de ribit, é considerado onde esteja, como ele tem a possibilidade de comprar, e a tzachar, é como se fosse onde esteja o vinho, já é meu. E o fornecedor vai fornecê-lo de que aos poucos, ou daqui a 3 meses, não importa quando, mas por que não pode se a tzachar, assim como na primeira jogada? Quando ele fez a negociação com Hitim, você disse que Yatsa Ashar está valendo? Por que na segunda, quando transforma os Hitim em dinheiro, e o dinheiro agora quer transformá-lo em vinho, mesmo que Yatsa Ashar não pode? Esta é a pergunta-chave aqui. Por que não pode? Are Yatsa Ashar. Muito bom. Diz Agmará, primeira tentativa da resposta. Amar Rabá. Matritin bebala humbit me maskinan. A nossa Mishnah está se tratando que o cara, na verdade, ele quer cobrar bevalahuv bidmem. Ele não está pagando o dinheiro. Ele vem com dívida, não vem com dinheiro na mão. Ou seja, vamos ver primeiro o din que vai citar na barraita e depois vamos encaixar na Mishnah. Que detalhe. Are sheya no sheve havero mané. Reuven está devendo para mim dinheiro, o mané. Vealach, eu vou. Veamata al gornó, eu vou lá no silo dele. Ele me deve o dinheiro, não estou levando o dinheiro comigo. Veomer, ten lima otai. Eu digo para Reuven, me paga, você me está devendo 100. Shani Rotze, me dá o dinheiro. Shani Rotze li kahba, hitim. Eu quero comprar trigo, me dá o dinheiro. Amarlo, hitim yeshi. Dice Reuven, eu tenho trigo, não tenho dinheiro. Shani no teleja. Eu te pago com trigo. Para que você quer cobrar dinheiro de mim e depois ir comprar trigo? Eu te pago direto com trigo. Se vê a ser a lei que char, se dá char. Vai ver como está o char. Está o char, tem char, tem como está o char aberto. Tem preço, tem tabela. E ele leja com Shinemazar Hodesh. E esse trigo, que é esse 100 que eu estou devendo, vamos supor que vai dar uma tonelada, e essa tonelada vou te pagando durante, você vai usar todo o trigo junto? Não. Para que você quer estocar o trigo? Eu vou te pagando mês a mês o trigo. Assur. Mesmo que quando, se eu faço a mesma negociação com dinheiro na mão, eu posso fazer isto. Mas quando eu venho com uma dívida, eu não posso fazer isto. Por quê? De lá que Isaró abaliado dame. pois ele não está vindo com a moeda na mão. E o que acontece? Todo o Eter, assim sustenta este Taná, Rabi, esta barraita, certo? Aqui, rabata de dentro. Toda esta alahá, certo? De poskim a la perot, que eu posso, quando yatsá shar vir e pagar, e eu considero este Eter unicamente acontece porque tem dinheiro na mão. Por quê? Porque quando eu estou pagando dinheiro, o fornecedor, mesmo que ele não tenha, mas ele pode comprar na outra esquina. E o fato dele, e porque Yatsá Shar, então com o fato que ele pode comprar na outra esquina, o trigo que eu quero, mesmo que ele não comprou, onde ele esteja, eu considero que ele já comprou. E onde ele esteja, já é meu. E se vai subir o preço, vai subir no meu domínio. Por isso é permitido. Porém, quando o cara vem sem dinheiro, e ele não tem dinheiro, e então eu venho com uma dívida, então como eu venho com uma dívida, então aí é diferente. Por quê? Porque quando eu venho com uma dívida, não é isso o avaliador. Então o que eu estou dando para ele? Por que vou considerar que esse trigo que está sendo contratado agora para fornecê-lo durante 12 meses é meu, se eu não estou dando dinheiro e ele não tem com que comprar? Então, mesmo que Yatsá Shar não serve, diz Rava, esta é a explicação da Mishnah, como este Taná da Barraita. O que acontece? Quando o cara veio e disse, olha, eu dou hitim, eu pago dinar za por hitim, um cura hitim, beleza. Aí ele veio com dinheiro, aí está beleza. Pagou um cura hitim, está beleza. Subiu o preço do trigo, está beleza. Por quê? Porque como ele pagou, então considerou que subiu o preço no domínio do comprador. Quando ele vem cobrar os hitim, e disse, bom, me dá os hitim que eu quero venderlos e comprar vinho. Bom, e ele diz, olha, hitim, os hitim valem 30, certo? Assim era o caso da Mishnah. Então você tem 30 comigo, e os 30 vamos transformar em vinho, e vinho ele não tem. Então aqui outra vez, ele vem com uma dívida, não vem com dinheiro na mão. Bizrava, não pode. Mesmo que ia te achar. Por quê? Porque esse tipo de negociação pode ser feita só com, de acordo com o Taná, e será avaliado unicamente, só quando ele tem dinheiro na mão. Por quê? Porque a lógica diz que se ele vem com dinheiro na mão, então ele pode, ou ele tem, já considero para efeito de rebite, que como se fosse que é no domínio do comprador, ou ele pode comprar na esquina, mas sem dinheiro ele não pode comprar na esquina. Então, não serve. Assim sustenta Rava explicando, assim é o caso da Mishnah. E por isso, quando Yain enlo, se ele não tem vinho, não pode. Diz Agmará, vem Abaye, pergunta uma pergunta forte. Amale Abaye, e de Loki saró avaliado, mairia enlo. Se é, o problema é porque ele não está vindo com dinheiro, se esse é o problema, se nosso Taná sustenta como este Taná da Baraita, que se não tem dinheiro na mão, mesmo que o fornecedor tem essa dívida, com o comprador, já tem essa dívida, não serve, então a filo Yeshloname, mesmo que ele tenha vinho, no caso da Mishnah, ou mesmo que ele tenha hitim, também não serve. Quer dizer, de acordo com o Taná da Barraita, certo? Ariesha ya no se ve javero, ele estava, o fornecedor estava devendo para mim, ele estava devendo dinheiro, e eu quero agora contratar a entrega, a compra de hitim para ser entregue durante os próximos meses, se eu não venho com dinheiro na mão, não posso, de acordo com o Taná. Independente se ele tem a mercadoria ou não tem, porque estamos falando que Yatsá Shar, então Yatsá Shar e ele tem a mesma coisa, então de acordo com esse Taná, o importante é o cara chegar com o dinheiro na mão. Se ele não chega com o dinheiro na mão, não faz diferença se tem ou não tem, sempre é proibido se ele não vem com o dinheiro na mão. Então na nossa Mishnah se entende que o motivo que é proibido porque Yain Elo, que o fornecedor, quando transformou de trigo para vinho, ele não tem vinho, não tem vinho, mas se teria vinho, estaria permitido, de acordo a sua, se o nosso Taná sustenta, se o Taná e o nosso Taná está barraita, não encaixa. Por quê? Porque aqui está dizendo que o problema é porque ele está vindo sem dinheiro. E na nossa Mishnah também está vindo sem dinheiro. Então não faz diferença se ele vem, se ele tem vinho ou não tem vinho. E na Mishnah sim, se todos que tem diferença se tem ou não tem vinho. Contestada essa explicação. Chega a Baie e vai com outra explicação. Ela amará Baie. Matnitin, que de Tane Rav Safra, be ribit de Rabbi Rabbi Chia. La nosa Mishnah, el problema es por aramat ribit, parece mirze que ribit, parece como ribit, es menos que ribit de Rabanán, es un ribit de Rabanán más suave, mas también es prohibido. Como dice Rav Safra, nas barraitot de Rabbi Chia, de Tane Rav Safra de Rabbi Chia. Vamos lá. Y es de Barim Shem Mutarim be Asurim y Penea aramat ribit. Tenga la hot que son permitidas por alajot ribit, mas parece como ribit y por eso prohibido. Mirze que ribit. Vamos lá. Vean la jugada aquí. Quetzal. Después vamos a encajar eso en la Mishnah. Amarlo al Benimane. Llega Reubén para Simón y dice: me prestas, ¿eh? Yo preciso 1,000,000. Amale mané, Maneli. Falo, sé que dinero vivo no tengo. Hitim be mané yesli. Yo tengo hitim por 1,000,000. Shani no te deja. Entonces pega aquí en el depósito, pega trigo, te presto. Hitim be mané. Ya fe. Natán lo hitim be mané. Aquí está separado. Una tonelada de trigo. Deis mismo. Una tonelada de trigo. Bel hazar velakhan emenu be esrim be armasela. Después que le fez isso, que le fez, eu compro esse hitim por você por 24. Quer dizer, o hitim era um sela, que são 25, perdão, é certo, 25 slaim é um mané, 25 slaim é um mané, ele falou, deu o hitim por um mané, e ele diz, como ele estava precisando de dinheiro, cash, então falou, no lugar de ele perder tempo e vender lá fora, eu falo, eu compro isso por 24. Certo? Eu compro por 24. Então, quer dizer, que ele fez uma jogada interessante, certo? De novo. Ele disse, me presta 1,000. Não tenho 1,000. Tenho hitim por 1,000. Tá bom? Toma hitim por 1,000. Bom, eu recompro esse hitim para você por 950, por 900. Qual é o problema de ribit? Nada, nenhum problema de ribit. Ele está vendendo uma mercadoria mais barata porque precisa... Cash, não tem a garnatar, não é por Antanazman. Não tem problema. Mas a surla a sotken mi pene aramat ribit. É proibido fazer assim por aramat ribit. Certo? Porque ele fez uma motreta para cobrar uns juros. É certo. Assim, este Udin que diz Rav Safra de Rav Chia, e na verdade este Udin é alahá. Só que Abai é que encaixar isto na nossa Mishnah. Como encaixa isso na Mishnah? Ajaname, que donde amar halvenis los dinarim. El caso va a mudar la nuestra Mishnah un poco. Él dice, me empresta 30 dinarim. 30. Amarle los dinarim en li. Yo no tengo 30 dinarim para te emprestar. Hitim bis los dinarim yesli. Yo tengo trigo por 30 dinarim, ¿vale? Vale. Shanino teleja. Natán los hitim bis los dinarim, deos hitim por 30 dinarim, bejazar belakhan emenu bedinar zab. Y fue y pagó para él y compró de él dinar zab. Entonces dice así: un devedor, un hitim de 30 por 25, porque él estaba prestando dinero para el fornecedor. Él está debiendo, entonces ahora ese ahora el devedor está debiendo 30 de hitim, la verdad es, mas recibo solo 25, un dinar zar. Ahora, él quiere comprar vino. Y le jambra la lobe, día y le beslo sin dinar. Sí, ahora, un creador, la verdad, un dono de los hitim. Ele chega para o dono do, quer dizer, aquele que queria o dinheiro, diz, eu quero vinho por 30, você me deve 30, me paga com vinho. Certo? Combinado que você pegou um empréstimo de mim de 30 dinarim de hitim. Certo? Eu comprei por 25, tá bom, mas não importa. Agora ele tem uma dívida de 30 dinarim de hitim. E agora este veio pedir para o devedor. Veio pedir para ele, me dá o pagamento de 30, que eu quero comprar vinho. Então diz a Mishnah, se ele tem vinho e ele paga vinho, então no lugar de devolver hitim, devolve vinho, e Perot por Perot non tem apparenza di Aramatribit. Peraud de Kashak il Miné, Velet Lamba. E lo, ma se ele non te invio, e ele vai devolver 30, por una cosa che de fatto recebeu 25, perché ele recebeu 30 de Gitín, después acabò vendendo por 25. E lo, che van de Let le Hambra, va dai Mishkalzuz de Miné. Ele vai cobrar os 30 in dinheiro. Mirze che ribi. E questo è il problema della nostra missione. Donde nuovo, un caso un poco che mudò. Un cara che pegò in prestito, lo ve. Un cara ve pegò in prestito di 30, ma il signore non ha 30 per prestare. E gli prestò Gitín per 30. Na ora, e li recomprò per 25. Tá bom, recomprò per 25. Che se il debedor ficò con una dívida di 30, ricevendo 25. Agora, até aquí, recomprò per 25. Ma chega antes de pagare os 25 e tutta questa giocata, sta in 30, li sta debendo 30. Dice, bom, você me deve 30 di Gitín. 30 sui debiti, mi dà vino. Se egli paga con vino a divida, non c'è problema, perché Perot por Perot, Perot por Perot, non mi hace che ripeto. Porém, se egli ha in ello, se egli non c'è vino, e è il caso della Mishnah, e tu gli vai a dare 30 in dinero, 30 in dinero non puoi. Perché? Perché mi hace che ripeto, Aramat ripeto. E Udin de Rav Safra, così vai e spiega Mishnah. E già stiamo a contestare questa risposta, e con questo paramo per oggi. Dice Agmara, ora sì. Amale Rava, ora Rava con Alef. Amale Rava, dice Rava para Valle. Yahi tenli hitai. Dme hitai mi baile. Tu non tienes que decir tenli hitai, me da meo trigo. Me da un valor de meo trigo, porque le acabó pegando en prestando dinero de 30. Corrige, dice Agmara. Tane dme hitai. Shani mohran. Que yo vendí para vos, shemahartim leja. Que eu quero vender, não, que eu vendi para você. Certo? O trigo que eu vendi para você. Se está tratando que o cara já recebeu o trigo. Responda, agora corrige. Está nesse meu jardim, né? Arejiteja, se eu talai, me xloxin dinarim. Se o trigo agora vale 30, me encara na minha reuquimine la vez. No começo já valia 30, não é depois virou 30. Aqui cá, Marle. Corrige. Vidme, jiteja, se assim talai, me xloxin dinar. Dice Gmará, haré leja etzli bae miain, veyain enlo. Vea bedinar zara kube genashar, que tiene. Como você, haré leja etzli bae miain. Veyain enlo. Y si está falando, está falando 30. Vea bedinar zara kube genashar, que tiene. Está escrito bedinar zara kube genashar. Você dice que deo jitín por 30. Jitín por 30. Si deo jitín por 30, no es porque si está Mishnah, dice que dinar zara kur valía. Y Lisajacol recibe un kur. Entonces, su explicación no encaja en la Mishnah. A pesar de Udin existir, otra vez, Udin está cierto que dice Rav Safra, y así el Ajá también, que si tiene Aramat Ribit haciendo ese tipo de jugada. Porém, la Mishnah no encaja. Entonces, nos tenemos ainda a dúvida: ¿cuál es la explicación de la Mishnah? ¿Cómo está se tratando a Mishnah? Que él, ¿por qué? A primera negociación de Hitim es permitido hacer. Quando o cara vai permitir, inclusive, receber o jitim que agora vale 30. E depois, quando ele quer transformar isso em vinho, não pode fazê-lo. Por quê? Porque já em nelo. Por que não? Se a Tzahashar, pergunta inicial, ficamos ainda com ela. Nós vamos ver, Bezrat Hashem, amanhã, a terceira resposta. Baruch Adonai Leolam. Amém, amém.